Boa noite, igreja. Careca agora dá todo o finalzinho de dízimo, ele some, né? Com medo. Ah, sei, viu? O pretinho vai descer. Enquanto isso, você vai abrindo aí a sua Bíblia. Em 1 João, capítulo 5. Olha, muito obrigada. Muito bem. Abriu aí a sua Bíblia em 1 João, capítulo 5? Tá tudo bem lá embaixo, viu, Tamires? Tô acompanhando aqui, tá, mandaram o vídeo, já estão interagindo, tá tudo bem, tá? Fica aquieto o coração e agora descansa em Deus, tá bom? Ninguém chamou, você viu, ó, tá? A gente tá ficando bom, assim, de... vai ficar bom o negócio. 1 João, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 18 ao 21. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Feche os seus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus, nós... te louvamos, te agradecemos porque o Senhor tem sido e tem guardado do maligno as nossas famílias, Senhor. Tem nos livrado do mal, da maldade desse mundo, Senhor. Tem fechado portas quando essas portas são para roubo, para atraso, para aquilo que não é o teu propósito, e aberto portas no momento certo, Senhor. Então eu te louvo por esse tempo, eu te louvo por essa igreja, e eu te peço em nome de Jesus, fala com cada um aqui presente nessa noite, Senhor. Encha-nos do teu Espírito, Senhor. Todo o lugar vazio, toda a mente que está vagando, ah, Senhor Deus, nós levamos ela cativa agora, aos pés de Cristo, Senhor, que sejamos alimentados por aquilo que vem do alto nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, queridos? Bom, em dias de carnaval, estamos aí no meio de um... O pastor falou que não é feriado, mas para muitos é considerado feriadão. Porque tem gente que só volta a trabalhar na quarta, tem gente que só trabalha na quarta, depois do meio-dia. Tem gente que só trabalha na quinta-feira. É, o pastor trabalha amanhã, então ele tá meio revoltes. Mas tudo bem. Então, estamos num tempo de carnaval onde é dito aí fora em que tudo pode. Você pode fazer tudo, pode fazer qualquer coisa. Onde as pessoas, elas perdem o senso ou não subtraem ou escondem, mas elas começam a fazer aquilo que nunca fariam num tempo normal. Mas ela fala assim, ah, mas é carnaval, né? Então, no carnaval pode. É, tem um negócio lá dos Estados Unidos, que o pessoal que vai para Las Vegas e fala, né? O que acontece em Vegas fica em Vegas. Por quê? Porque é muita promiscuidade, é muito jogo, é muita coisa errada. E é quase isso o espírito do carnaval. Ah, o que aconteceu no carnaval não tem problema. Por quê? Porque é carnaval. Então, é onde a promiscuidade é permitida, onde saiu uma reportagem no jornal de o jornal ensinando posições para que a pessoa não precisasse entrar num banheiro para ter relação. Então, olha o nível de promiscuidade que temos vivido nesses dias. Mas aí é falado, não, mas é carnaval e aí é permitido. Onde profissionais ou pessoas sérias de diversas áreas... elas deixam ali o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir e assumem um personagem, uma persona nesse carnaval e que ali ela pode tudo. E que nunca você ia assimilar ou associar a imagem daquela pessoa à imagem que ela está associada no carnaval ou que ela se expõe no carnaval. Por quê? Porque é carnaval. eles acham que pode tudo. Até uma categoria chamada por eles de transformistas, que é justamente o quê? Segundo o Google, o pastor ficou com medo do nome da palavra, ele, Juliana, Juliana. Segundo o Google, então não vai ser a minha percepção do que é o transformista nesse tempo. Vou falar o que o Google fala. E aí, se houver algum problema, a gente tem que reclamar com quem postou a informação no Google. Segundo o Google, há uma categoria de pessoas que se consideram artistas e eles se vestem, vou falar exatamente o que o Google me informa. É um artista que se veste de maneira estereotipada, e o que é estereotipada? Não é autêntico, conforme o gênero masculino ou feminino, para fins de entretenimento. Ali o seu personagem não tem nada a ver com a sua identidade de gênero, homem ou mulher. Então, um homem, ele pode ser um transformista, e ele, o Google me informa, informa você também, que ele é um artista e ele ali pode se vestir, se transformar com uma imagem estereotipada de uma mulher. Informação do Google. E isso não tem nada a ver com a orientação dele ou com o gênero dele. Então, ele pode ser um homem que se veste de mulher e ali é um momento artístico que ele é chamado de transformista. Vocês estão comigo? Então, essa pessoa, ela vive, e o Google ainda fala, um personagem estereotipado. Até porque, quando você vê um homem que vai fazer se travestir de uma mulher, ele faz coisas que uma mulher de verdade não faz. Né? Então, umas roupas, um jeito de andar, um jeito de falar, né? Você não vê mulher natural fazendo isso. Mas é um jeito estereotipado, por quê? Porque não é o original, não é autêntico. Então, essa pessoa vive esse personagem estereotipado, buscando ali com aquela veste, transvestido daquilo, tentar sentir e pensar e agir como o personagem que ela está vestindo. Então, o homem, ele vestido de mulher, ele tenta parecer uma mulher, ele tenta falar com uma mulher, ele tenta andar com uma mulher, ele tenta sentir com uma mulher. Por quê? Porque aquele momento é o momento dele. Vocês estão comigo? Pastora, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que, por exemplo, essas pessoas, segundo o Google, artistas, eles não são autênticos. Por quê? Porque eles estão transvestidos, eles estão como transformistas, representando um personagem, ok? Há alguns transtornos mentais, e hoje amplamente estudado pela ciência, justamente de pessoas que se veem de uma forma que elas não são. Como assim, pastora? Pessoas, por exemplo, que têm um transtorno disfórmico corporal. Que é isso, pastora? A pessoa, ela vai na frente do espelho, alguém bem magrinha, bem, tá tudo em dia, tudo em cima, não tem nada sobrando em lugar nenhum. Ela vai na frente do espelho e ela se vê obesa. Ela fala assim, meu Deus, eu preciso emagrecer porque eu estou fora de forma, eu estou acima do peso, não sei o quê. E a gente olha e fala assim, não, mas ela não tem nada, ela vai perder o quê? Isso é um transtorno, a pessoa se vê gorda, mas ela não é na verdade. Isso se chama transtorno disfórmico corporal. Por quê? Porque ela não enxerga o corpo dela do jeito que verdadeiramente é. Então, se vê acima do peso, se vê abaixo, e muitas vezes, nem muitas vezes, o que seria, o que ajudaria essa pessoa a voltar para um peso, porque quando a pessoa tem esse transtorno, ela se vê gorda, então ela começa a se afastar daquilo que pode engordar ela, que é o quê? A comida. Então, ela não só entende e se vê de forma errada, mas ela começa a enxergar alguns inimigos que não existem. Então, o alimento que para ela é saudável, para ela vai fazer bem, vai fazer com que ela fique no peso normal, ela vê aquele alimento como um inimigo e precisa rejeitar. Então, a pessoa que tem esse transtorno, ela começa a rejeitar aquilo que seria a cura. Ela vê como inimigo aquilo que poderia fazer bem para ela, ok? Eu estou montando um quebra-cabeça e você já vai entender onde isso vai dar. Então, agora, queridos, quantos de nós que batemos no peito e falamos, sou crente, sou cristão, sou filho, neto, sobrinho, aquilo tudo que foi falado de pastor. Mas temos nos travestido de um personagem. Ou quantos de nós não temos mostrado frutos dignos de arrependimento, ou de pessoas que se arrependeram, ou de pessoas que verdadeiramente foram transformadas? Porque esse é o tema da palavra de hoje, é para onde o Espírito Santo vai nos conduzir. Será que nós somos transformados, ou será que nós somos transformistas? Porque o transformista, segundo o Google, é aquela pessoa que se veste de alguém de forma estereotipada para tentar ser aquela pessoa por um tempo. E será que não temos sido também crentes transformistas, onde eu pego uma pessoa que não se arrependeu, continua em pecado, mas ele se transforma e se veste de um personagem, que ele é um crente, e aí ele vem para a igreja, ele pega uma Bíblia, ele põe um louvor no caminho da igreja, mas ele não tem a vida transformada. E o Espírito Santo vai nos chacoalhar nessa noite para verdadeiramente saber, será que eu sou transformada ou eu sou uma transformista? Eu me monto de crente. Por quê? Porque hoje tem culto. Aí eu me monto de crente. Aí hoje tem ceia. Eu me monto de crente. Aí o líder de célula vai vir aqui em casa. Vamos, arruma, arruma, arruma. Guarda os CDs pirata. Tira aí os últimos acessados do YouTube. Tira aí aquilo que a gente estava assistindo ontem, pornografia. Vai, 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 vai. Por quê? Porque ou eu sou transformado ou eu sou um transformista. Eu me visto de crente, eu faço uma característica estereotipada. Eu sou tão exagerado em parecer que sou crente que nenhum crente de verdade é daquele jeito. Nenhum cristão, aquele que anda debaixo da submissão e da palavra do Senhor, ele não anda daquele jeito. Por quê? Porque o transformista, ele quer aparecer. Ele é um artista. E a palavra diz lá sobre a arte, sobre o teatro. Na época de Jesus, quem eram os artistas? Do que eles eram chamados? Jesus fala, eles eram os hipócritas. Era o nome do artista. Era o nome do aquele que representava no teatro. Então, assim, hipócrita, por quê? Porque você vai lá, se veste como sendo, não sendo. E ainda se veste de forma estereotipada, exagerada, que não tem nada a ver com o crente. Então aí você, transformista, você quer mostrar que você é crente, e aí você só fala não é nem hebraico, você fala é o crentez. Fala, não que seja, não pode brincadeira, mas, ô varão de guerra, ô não sei o que, sei que lá. E aí chega em casa, chama a mulher de estúpida, de gorda, de horrorosa, de não sei o que, não trata com amor. Por quê? Porque não foi transformado, é um transformista. Não vive o evangelho de verdade como a sua profunda essência, mas ele tem um personagem para representar algumas vezes por semana, algumas horas por semana. Assumimos esse personagem estereotipado, e o estereotipado é justamente o exagerado, que não tem nada a ver com o verdadeiro, não é autêntico. Temos nos vestido e nos portado como crentes. Mas o nosso caráter, ele está mais parecido com o primeiro Adão do que com o segundo Adão. Como assim, pastora? 1 Coríntios 15:49 diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O último... o WhatsApp aberto aqui, peraí. Agora não é hora de mandar mensagem para mim. O último Adão, porém, é espírito vivificante, mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural e depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como o homem é celestial, também, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Aqui, Paulo está falando para a igreja de Corinto assim, olha, existiu o primeiro homem e por ele veio o pecado. Mas existiu o segundo Adão e por ele veio a redenção dos pecados. A gente aprendeu a ser carnal, a gente aprendeu as coisas terrenas com o primeiro Adão. Mas espera aí, nós já vimos que o segundo Adão veio. E por que nós estamos buscando as coisas espirituais que é dele? Por que que a nossa vida, a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos desejos estão tão atrelados ao primeiro Adão, às coisas dessa terra? Só que já tem um segundo Adão. Já veio Jesus, o segundo homem, de forma espiritual. Para quê? Para levar e conduzir o nosso coração para as coisas que são eternas. O segundo Adão já veio. Há um relógio espiritual rodando, há um tic-tac de Deus. O tempo está se aproximando da vinda do Senhor Jesus para o encontro com a noiva. Hoje o pastor me mandou um Reels lá sobre uma Bíblia que foi encontrada de 1800. E eles começam a fazer datas e juntar. E você começa a ver que o relógio de Deus está muito mais adiantado do que nós achávamos que estava. O tempo da vinda e da volta de Jesus está muito mais abreviado do que achávamos que estava. Só que como está a nossa vida espiritual? Será que nós somos realmente cristãos transformados? Não podemos desfrutar daquilo que é espiritual, daquilo que vem do segundo Adão, que é Cristo, se nós ainda formos transformistas, nos vestimos de crente de vez em quando. Apocalipse 22, 11 diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue a prática da justiça e o santo continue a se santificar. Versículo 12: e eis que eu venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha que o Espírito está falando para a igreja ali através do apóstolo João. Ó, você quer ser sujo? Então continua se sujando. Não, não dá, não é mais tempo de você se transfigurar de alguém para passar pano para algo. Por quê? Porque as coisas estão nuas no mundo espiritual. Então você quer ser do pecado? Então continua pecando. Você quer se sujar? Continue se sujando. Mas aquele que quer se santificar, continue se santificando, porque o Senhor está para vir. Eis que venho sem demora. Então, assuma verdadeiramente aquilo que você tem sido. Pastor, eu tô percebendo que eu estou meio esquisito e que eu não estou tão transformada assim. Então, esse é o tempo de você romper com isso e deixar o passado para ser uma pessoa transformada para viver com Jesus. Por quê? Porque há uma eternidade, nós somos seres eternos. Agora basta saber de que lado da eternidade você vai passar. Somos seres espirituais. E é na palavra, há várias palavras, várias. Na Bíblia há várias palavras para descrever transformação. E cada uma delas, tanto no hebraico do Antigo Testamento como no grego no Novo Testamento, elas dão conotação e sentido completamente diferente para elas. Então eu quero ser transformado, eu quero ser alguém que foi tocado e não se veste de crente de vez em quando, mas alguém que genuinamente recebeu do segundo Adão a missão e a visão espiritual de que dá para fazer melhor e dá para fazer para a eternidade. Então, nós vamos conhecer nessa noite alguma dessas palavras. Existem diversas palavras que traduzem essa nossa palavra de transformação. E eu peguei algumas da Bíblia hoje. A primeira delas é metaschematizo, no grego, porque é Novo Testamento. E que quer dizer o quê? Mudar de figura. Mudar a roupagem, como vestir uma roupa. Então, essa palavra metaschematizo, ela está mais ligada a isso que eu mudo exterior e que parece para os outros do que uma mudança interior. Olha onde ela aparece, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 11, do 10 ao 15, nós vamos ler. Segunda Coríntios 11, a partir do 10. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Paulo falando. Por que razão? É porque eu não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Essa palavra considerados, serem considerados iguais a nós, é essa palavra metaschematizo, que quer dizer mudar de figura, eles se vestem. Então o Paulo está dando uma bronca na igreja, está falando assim, ó, eu tive que fazer isso por quê? Porque alguns de vocês querem ser considerados iguais a nós. Eles andam no meio de vocês parecendo serem nossos discípulos. E não é. Eles estão travestidos, eles são ali transformistas, mas eles não são verdadeiros, mas eu tive que dar um basta. E aí, por quê? Porque eles estão se gloriando nisso. Versículo 13. Porque tais são falsos. Lembra do estereotipado? O estereotipado, ele não é verdadeiro. E aí Paulo vem e fala assim, eles são falsos, apóstolos. Obreiros fraudulentos. O que é fraudulento? É você desviar do correto para fazer o errado. Transformando-se, se vestindo de apóstolos, de Cristo. E não é de admirar, olha quem aqui também é um transformista. E não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Se veste, põe uma roupa, parece que é bom. É o cão, é o próprio capeta, mas se faz de anjo de luz. Se veste, muda de figura, muda de roupagem. Versículo 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem de novo. Veste uma roupa de ministros de justiça. Só que não são, é só uma roupa. Não são de justiça, são fraudulentos, são falsos. E o texto ainda continua. O fim deles será conforme as suas obras. A palavra que ele já falou, mas ele se transformou. Não, esse transformou é a palavra mudar de figura, mudar de roupa. Ele pôs uma roupa para parecer que era um obreiro justo, mas ele era fraudulento. Mudaram a roupa para falar que eram apóstolos, mas Paulo fala, eles são falsos apóstolos. Eles mudaram a roupa para quê? Para falar que haviam sido transformados em apóstolos de Cristo. Mas Paulo está falando assim, olha, eles puseram uma roupa e quem também põe uma roupa para falar que é bom é o próprio Satanás. Que se transforma, que veste essa roupa para parecer um anjo de luz. Queridos, olha o cuidado que nós precisamos ter, por quê? Porque talvez nós estamos querendo mostrar que fomos transformados, mas a gente talvez esteja só se vestindo com uma roupa temporária. Há um outro texto com essa mesma palavra do grego metaschematizo, que está lá em 1 Coríntios 4, versículo 6, e Paulo está falando assim, estas coisas, irmãos, eu apliquei figuradamente a mim e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso, não ultrapassais o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento do outro. A palavra que é o do grego que a gente está falando aqui é o figuradamente. Paulo está falando assim, olha, eu figuradamente, eu pus uma roupa por causa de vocês. Eu pus uma roupa de que eu não sou bom. Eu pus uma roupa de que eu não consigo, que eu sou o menor de vocês. Por quê? Porque tem gente se achando demais. Então, para ensinar eles, eu fingi que eu sou menor. Eu pus uma roupa. Paulo está falando assim, e eu fiz isso por causa de vocês. Porque vocês estão se crescendo demais e vocês precisam aprender. Ninguém é maior que ninguém. Ninguém pode passar por cima de ninguém. Uma outra palavra na Bíblia em que a transformação ela é usada com um outro termo e que me leva para uma outra conotação, que é a palavra alasso, que quer dizer transformar ou trocar uma coisa por outra. Aí já não é mais se vestir para parecer algo. É trocar. Eu pego o copo de água e troco pelo copo de chá. É trocar uma coisa por outra, mas é ainda transformação lá na Bíblia. Está lá em 1 Coríntios 15, 50. Vamos ler até o 55. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados a laço. O que é a laço mesmo? Trocar uma coisa por outra. Mas todos nós seremos transformados. É como? Nós receberemos um corpo. Você tem um corpo, você vai chegar na presença de Deus com esse corpo, com essas estrias, com a celulite, com esse triglicérides, com esse colesterol, com tudo aí que você tem nesse corpo. Todos nós seremos transformados. Não é que vai acontecer uma mágica pirilim-pim-pim e você vai ficar tchutchuco, tchutchuca. Não. A palavra é alaço. Nós seremos alaço, nós seremos transformados. Eu entrego esse corpo corruptível e cheio de problemas e Deus me dá um outro corpo. É assim que seremos transformados. Nós receberemos algo diferente em troca. Tudo bem? É, isso não é justificativa para que você não melhore a sua alimentação e não cuide do templo do Espírito Santo. Amém? Amém? Porque justamente porque o teu corpo não pertence mais a você, mas pertence ao Senhor, que você vai ter que dar conta. Então, se tem triglicérides, se tem colesterol, se tem diabetes, se tem pressão alta, se tem o que mais? Doença de gente que a gente não se cuida. Hã? Vai, Juliana, você fez um monte de exame essa semana? Eu tô bem. Tipo, eu não sei, eu tô bem, tá bom. Então nós temos responsabilidade de devolver um corpo pro Senhor, ok, igreja? É um amém só dos magrinhos, né? Cadê os que estão com sobrepeso? Amém? Nossa, não vê ninguém. Nós temos responsabilidade. Então, Paulo está falando aqui, ó. Eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos serão transformados. Esse transformado é a laço. Então, eu tenho um corpo e eu vou receber um outro corpo. Abre um parênteses aqui. Ah, então, não tem problema você, por exemplo, doar, se você for hoje, doar seus órgãos. Por quê? Porque não é aquele corpo. Nossa, morreu. Como vai fazer para juntar o pó? Não, querido, é outro corpo. É outro. Então, não tem problema. Ah, morri. Doa tudo o que der para doar, o que der para aproveitar. Por quê? Porque você vai receber um outro. Outra coisa. É um corpo glorificado. Amém, queridos? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Já estava morto, já não tinha pó, já não tinha... Como que vai ressuscitar incorruptível? Por quê? Porque foram transformados a laço, receberam um novo corpo. E nós seremos transformados, receberemos também essa troca de corpo. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, quando o Senhor vier e a palavra vem, Ele vem. Isso é um mistério, mas Ele vai vir. Não dá para você ir à presença dEle com esse corpo corruptível. Você não teria, o teu corpo não teria força, não teria estrutura para aguentar a glória e o poder de Jesus Cristo frente a frente, do dono e criador de todo o universo. Então ele fala assim: não, eu vou transformar vocês, mas essa carcaça velha que vocês se enchem de McDonald's, se enchem de esfirra lá de R$2, do Habib's, não dá, não vai ser compatível. Então eu preciso trocar, eu pego o carro velho e dou um carro novo. Zerado, cheirinho de plástico. Por quê? Porque o nosso corpo será transformado. Só que é essa transformação de troca. Vocês estão vendo que uma mesma palavra tem sentidos diferentes, é usado verbos diferentes na Bíblia? Vocês estão comigo? Uma outra palavra, um outro versículo em que diz sobre a laço, a troca, a transformação como troca. Atos 6,14. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, aqui eram os fariseus, os religiosos da época reclamando lá de Jesus, que ele está vindo e falando que ele destruirá esse lugar e transformará os costumes de Moisés, os costumes que Moisés nos deu. Então os religiosos estavam falando assim, não, mas Jesus está querendo dizer que ele vai nos transformar, ele vai trocar a lei de Moisés pela lei dele. A gente não quer isso, porque nós somos filhos de Abraão, nós somos da descendência de Moisés, nós seguimos as leis mosaicas, e eles não estavam entendendo nada, que o próprio Cristo era a consumação de todas as leis. Ele não veio para julgar, para anular, mas ele veio para mostrar o porquê fazia sentido todas aquelas leis, todo o cuidado de Deus. Mas o povo não entendeu, achou que ele queria trocar uma coisa por outra e não aceitaram essa troca. Em Romanos 1, versículo 22, também vai no mesmo sentido de troca, de mudança, uma coisa pela outra. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e transformaram a laço, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível. Paulo falando aqui para a igreja de Roma, olha aqui, vocês transformaram a glória de Deus e trocaram, tiraram essa glória de Deus e transformaram numa imagem humana. Vocês fizeram uma troca totalmente horrorosa, isso é idolatria, está totalmente errado. Mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança do homem corruptível, fazendo para eles imagens de deuses, para tanto de pessoas como de animais, para serem deuses. Versículo 24, por isso Deus os entregou a tal imundice, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus, tornando-a mentira. Então, eu pego a verdade de Deus, transformo, eu tiro e ponho outra coisa no lugar. Eu tiro a verdade de Deus e ponho uma mentira no lugar. Mas não é esse tipo de transformação que nós queremos, ou que nós deveríamos estar vivendo. Porque se você tira a glória de Deus, você tira a verdade de Deus, ou você pega textos da Bíblia para sua e tornar isso, e transformar isso, a tua verdade, você está tirando a glória de Deus. Por quê? Porque se você quiser pegar, você começa a pegar metade de um versículo aqui, metade de outro versículo ali, e aí você monta a sua própria Bíblia. Deus não nos chamou para trocarmos e transformarmos a palavra dEle. Uma outra palavra dentro da Bíblia para transformação é ginomai, que é trazer à existência o que não existe, fazer aparecer de forma milagrosa. Onde aparece esse tipo de transformação, pastora? Lucas 4, versículo 2 e 3 diz, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim do qual teve fome. Jesus, nos 40 dias no deserto, em jejum. E aí disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Ginomai, transformação através do milagre. Ó, já que você é o Cristo, transforma essa pedra em pão. Traz à existência o pão que não tem aqui, porque só tem pedra. Traz de volta. Então, essa palavra ginomai, ele traz à existência. Ele está falando de coisas milagrosas. Esse tipo de transformação milagroso, milagrosa. Mateus 5, 44 e 45 diz assim. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos transformeis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vira chuva sobre justos e injustos. A mesma palavra que Satanás usou lá com Jesus para, de forma milagrosa, transformar a pedra em pão, é a palavra que Jesus vira e fala assim: olha, aconteceu um milagre, porque vocês foram tornados, vocês foram transformados em filhos. Vocês não eram nada, vocês nem existiam como filhos. Vocês não foram pensados como filhos, mas houve um milagre, houve uma transformação da parte de Deus. E vocês agora podem ser chamados filhos do Pai Celeste. Olha que conotação, eu não era para ser nada, mas Deus me transformou. E de forma milagrosa, ele usa a palavra que se trata de milagre. Você não era nada. Você não era ninguém. Você não, talvez não tenha sido desejado, mas o Senhor fala: olha, por forma milagrosa, ele trouxe a existência à sua vida. De forma milagrosa, ele não só te trouxe a existência, mas ele te tornou filho do Pai Celeste. Existe uma paternidade que traz cura e traz milagre. Existe um milagre da parte de Deus de nos fazer. Nós nem existimos, mas ele nos fez e nos trouxe à existência. E há uma última forma em que eu vou falar hoje, que existem muitas, muitas mesmo, em que retrata a palavra transformação, que é uma palavra que parece até um pouco coisa de filme. Principalmente agora nessa época de filme, científica, como que é? Ficção científica, obrigado. E filme de Autobots lá, ou Transformers, que é a palavra usada na Bíblia de metamorfo, que quer dizer justamente isso, mudar de forma. Um metamorfo, ele muda de forma. E essa palavra foi escrita por Paulo nesse intuito. Paulo falou sobre transformação, de alguém parecer e se vestir como algo. Mas Paulo, ele falou assim: não, mas tem uma palavra que não é de se vestir. É uma transformação que é mudar completamente a sua forma. Que é uma mudança de dentro para fora. Que é uma mudança de alguém que realmente é transformado e não transformista. Que se veste como algo para parecer algo para alguém. E essa palavra, ela é vista, eu acho que mais de quase 100 vezes na Bíblia. Mas eu peguei não 100 versículos, tá? Porque nós precisamos terminar o culto hoje. Mas eu peguei dois versículos. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos metamorfo. Somos metamorfo, nós mudamos de forma, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Paulo, ele quis mudar, ele poderia ter usado as mesmas palavras que ele usou no outro texto, mas ele escolhe uma palavra grega e fala assim: não, esse tipo de mudança, eles têm que entender que não é se vestir, não é pôr uma Bíblia e falar que é crente, mas eles mudam de forma. Por quê? Porque de glória em glória, eles se tornam mais parecido com Deus. Gente, é de glória em glória. A gente usa esse versículo muitas vezes, mas aí a gente não entende que Deus está falando ali: eu preciso que haja uma mudança de forma, eu preciso que vocês pensem diferente, eu preciso que vocês ajam diferente, eu preciso que vocês comecem a sentir diferente. Por quê? Porque é de dentro para fora. Você pôr uma roupa de crente, você pôr um palavreado ou um jeito de falar de crente, não te torna um filho de Deus, mas o metaforma, você ser transformado de glória em glória, na própria imagem do Deus. Mas eu não conheço Deus. Mas quando você é movido pelo Espírito, o Espírito vai fazer você ser parecido com Ele. Ah, mas eu não sei de que forma é Deus. Você se submetendo ao Espírito, Ele vai te transformar. Metaformo. Ah, Senhor, eu me transformo agora. Não é como os carros do O Transformers, que é um carrinho feio, todo sujo, e de repente, ele fica gigantão. Não, mas é você crescer na presença de Deus, conforme aquilo que Ele sonhou e desejou para você. Ah, mas não, eu sou tão mesquinho, eu sou tão egoísta, eu fico tão preocupado, tão ansioso com o meu dia. É, por quê? Porque você está parecido ainda com o primeiro Adão. E o Espírito está nos chamando nessa noite. Eu quero fazer um metamorfo em vocês. É mudar de dentro para fora, é transformação genuína, é vocês se desprenderem daquilo que é a imagem do passado, aquilo que é a imagem do pecado, aquilo que é a imagem do primeiro Adão, porque há um segundo Adão que precisa reinar espiritual em nós. Não pode mais sair do mesmo jeito. Metamorfo é eu vir para o culto e falar assim: meu Deus, sou eu. Sou eu o transformista, o crente transformista. Não é você ficar procurando aqui, nossa, o fulano devia estar aqui, o ciclano devia estar aqui, porque olha, não sou eu. É o Espírito quer mover o metamorfo em mim. Ele quer mudar a forma como eu falo, a forma como eu ajo, como eu penso. É em mim, não é com o outro. Outro texto em que Paulo usa a mesma palavra e ele busca isso é Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas metamorfo, mas muda de forma, mas se transforma pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Espírito Santo, ele quer nos mover a mudanças de forma, a um culto racional. Tudo aquilo que nós ouvimos hoje é: esvazia sua mente, fique em paz, e isso e aquilo. E o Senhor está falando: não, você tem que ter entendimento. Você tem que saber por que levanta a mão. Você tem que saber por que se prostrar. Você tem que saber por que tem músicas que atraem e de repente você está lá batucando igual a música. Você tem que ter entendimento. Por quê? Porque isso é metamorfo. Antes eu não entendia, mas agora eu entendo. Agora eu me movo pelo aquilo que é do Espírito. Chega do tempo de ignorância. Chega do tempo de achar que tirar aquele versiculinho lá da caixinha de promessa é o suficiente para você. Chega de achar que Deus está nessas coisinhas, tudo encaixotada, tudo desse jeito. Muda, mudança, metamorfo do nosso modo de pensar. Chega de ser guiado por pessoas das redes sociais, do YouTube. Metamorfo, o Espírito quer te guiar de glória em glória para se parecer com Ele. Ah não, mas pastora, eu ouvi uma pessoa falando assim, falando assado, e aí eu posso ser isso, eu posso ser aquilo, eu posso ser foguete, eu posso, não preciso dar ré, e isso, e aí você está se moldando com as coisas que são passageiras. Mas pastora, o cara dá certo, o cara prospera, é provado cientificamente, querido. Está aqui uma pessoa que está estudando e está amando estudar sobre ciência. E vou falar, toda vez que a Bíblia e a ciência, elas não concordam, tem um porquê de não haver concordância. Por quê? Porque se Deus criou todas as coisas estão ali explicadas, a gente que não entendeu ainda. Ah não, mas pastora, tem tanta coisa que a Bíblia diz. Ai, a Bíblia diz para a gente corrigir a criança com palmada. A ciência diz que a criança não pode ouvir não. E é comprovado cientificamente. E eu fui estudar sobre isso. Porque eu cuido de crianças e cuido dos pais das crianças. E sabe o que eu vi? Que enquanto a ciência e a Bíblia estão andando juntas, quando elas se cruzam, tipo assim, então peraí, tem algum embate aqui, tem alguma coisa errada. E aí eu fui ver mesmo que o nosso cérebro, ele tem uma tendência para o não, a bloquear o não. Então quando você chega para alguém, você fala assim, você não vai? o não já criou uma bloqueio na cabeça dele. Ele fala, não. Tá vendo? Eu descobri, amor. Não sei perguntar. Era segredo. Então, a ciência diz que o nosso cérebro, ele tende a bloquear o não. Então, toda vez que você começa... Eles vão usar muito isso em marketing de venda, coisa da internet, nessas coisas. Então, não comece falando não. Por quê? Porque você cria uma resistência. O teu cérebro mesmo, ele arma assim, ó. Tipo, ó, tá vindo um não aí, atenção. Tem que excluir, ó. Estão querendo te proibir, estão querendo te moldar. Toda vez que você ouve um não, há uma resistência. E o teu cérebro, ele também tem uma tendência a pensar mal. Tem uma tendência, é ciência. Tem uma tendência a ver o mal do outro, a ir para fofoca, a se acomodar, a se tornar alguém preguiçoso, a não pegar o diploma. Não tô nem enxergando a pessoa, Deus cegou. Ah, ele se escondeu atrás da outra. É genético, é ciência. O nosso cérebro nos leva a sermos preguiçosos. Só que eu falei assim, Deus, se o Senhor fez o nosso cérebro, se o Senhor nos instruiu a dar palmada, se nos 10 mandamentos, os 10 mandamentos, lei básica do judaísmo, pro povo de Israel, é a lei mosaica, o que que Deus fala? Não. Não faça para ti outros deuses. Não faça imagem de escultura. Não adultera. Não peca. Não rouba. Não mata. Não pensa mal. Não cobiça do outro. Deus fala tudo não. Falei, então peraí. Se o Senhor educa falando não, por que o nosso cérebro cria bloqueio com não? Aí Deus falou assim, porque vocês ainda estão aliançados com o primeiro Adão. Então o nosso cérebro ainda tem lá as cargas genéticas de Adão e Eva, queridos. A gente ainda vai resistir quando ouvir falar não, mas eu preciso me submeter, metamorfo. A minha mente vai ser transformada de glória em glória. Ai, pastor, eu tenho então dificuldades do meu passado de estudar, de aprender. Talvez seja lá do passado, mas a partir de agora você tem uma mente de Cristo e uma mente metamorfo. Ela vai se transformar. Ela vai buscar, você vai começar a sentar. Senhor, eu tenho a mente de Cristo, isso daqui parece muito difícil para mim, mas eu vou conseguir. Senta e estuda. Ah, eu preciso entrar numa faculdade, preciso pegar um diploma, preciso fazer um curso. Ah, mas eu não consigo. Senta, por quê? Porque há em você o Espírito Santo de Deus que nos capacita para todas as coisas. E você tem o metamorfo, você será transformado de glória em glória. Mas pastora, ai, eu não sei falar inglês, eu não sei falar espanhol, eu não sei falar... Não tem problema. Senta, aprende e depois de aprender, ensina. Esse é o caminho do sucesso para quem quer ser inteligente. E a Bíblia está falando aqui, Paulo está falando de culto racional, ele está falando assim, vocês precisam aprender a usar o cérebro de vocês. Tem muita gente inteligente pensando que é burro e não está frutificando. Aprendeu, tem um dom, tem um talento, ensina. Porque isso também a ciência prova. Quando eu ensino alguém, o meu cérebro expande, eu fico mais inteligente. E tem gente retendo conhecimento, gente retendo receita. Não ensina essa receita porque é o meu segredo. Burro, é burra. Vai ficar travado aí na sua receitinha. Por quê? Porque quando eu ensino alguém, o meu cérebro faz assim, ó. Igual os adolescentes fazem. Eu cresço. E Paulo está nos alertando. Vocês precisam entregar o corpo de vocês como algo agradável. Vocês precisam entender. Vocês precisam saber o que está acontecendo. Vocês precisam se informar. O bicho está pegando lá na Europa. Tem alguém vendo? Não, pastora, mas é que eu fiquei sabendo que a Ivete Sangalo falou isso lá. Você sabe das bobagens. Você sabe de quem está indo para o paredão. Você sabe quem vai para a fazenda. E aí aquilo que precisa saber, que vai te conduzir para a eternidade, você não busca conhecimento. Você se faz pequeno. Porque a Bíblia fala, o homem é aquilo que ele pensa. Quais são os seus pensamentos ultimamente? O que que você tem pensado? Porque a palavra fala, não vos conformei. Não entra na forma, não entra no formato desse mundo. O formato desse mundo é sensualidade, é lascívia, é egoísmo, é competição. Não entra nessa forma, mas transforma, sai da forma, metamorfo, muda de forma. Por quê? Porque vocês precisam experimentar qual é a boa. E um monte de crente me repete esse versículo de forma errada. Porque a Bíblia fala, porque a boa, agradável e por último perfeita. O que, que a gente ouve? Boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita. Virou tipo um hit gospel. Versículo errado. Leu de forma errada. Sabe por quê? Porque até isso, até onde eu coloco o perfeito, vai fazer diferença na minha vida. Eu preciso ter entendimento. Por quê? Porque a boa vontade de Deus é da onde ela é constituída. A palavra diz, é da onde ela foi gerada. Da onde nasceu. Então, a vontade de Deus, para que vocês sejam experimentados, essa mudança na mente, ela primeiro nasce em Deus, ela é boa. Ela é agradável, porque agradável quer dizer muito bom. É aquilo que Deus fez lá em Gênesis. Quando ele fez todas as coisas, ele disse, é bom. E quando ele fez o homem, ele falou, é muito bom. Então a vontade de Deus para nós e para nossa mente é que seja boa, porque veio dele, é boa, muito boa, porque ele viu que dá certo, vai ser bom. E é perfeito. Por que perfeito? Porque perfeito quer dizer teleio, completo. Agora, se você vive a boa, perfeita, parou. Porque perfeito já é completo, acabou. Foi finalizado. Mas ele deixa, Paulo deixa o perfeito para o final. Por quê? Porque só quando acabar, só quando estiver completo, só quando ele finalizar, só quando a obra estiver concluída, estiver alimada, estiver limpa, estiver feito todo o acabamento, aí está perfeito. A gente entra numa obra em andamento com parede para pintar, com piso para lixar, para pôr rejunte. Mas Deus não, ele deixa o perfeito por último. Por quê? Porque quando estiver completo, acabou. Eles entenderam, aí eles vão viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente se precipita. Então, já que Paulo fala tanto sobre isso, lá em Romanos 12, como estão os seus pensamentos? O que, que você tem pensado? Salmos 94, 1. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. O que, que você tem pensado, querido? Só pensa em ajuntar para ter mais, é vão, vai passar. Não leva ninguém, não acrescenta ninguém para a eternidade. É vão. Provérbios 12, 5 diz assim, os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso é engano. Você é justo, então seus pensamentos devem ser pensamentos retos. Não dá mais para você estar num grupinho e estar falando mal de alguém. Não dá mais. Para o crente que vai metamorfo, esperando ser parecido e transformado com a imagem de Cristo, não dá mais. Não dá mais para você ficar com essa mesquinharia no seu coração e essa maldade da pessoa chegar e você falar mal da pessoa de canto de boca e virar para ela e sorrir e fingir que está tudo bem. Ah, é outro assunto. Sabe o que é isso? É um transformista, um amigo transformista. Ele se veste de amigo, mas ele é falso. Ele é fraudulento. Não dá mais para sermos esse tipo de crente. E nem esse tipo de pessoa. Salmos 49, versículo 1, diz assim, povos todos, escutai isso, dai ouvidos, ó moradores da terra. Tanto plebeus, quantos de fina estirpe, olha, tanto os pobres quanto os ricos, ele quis dizer. Todos juntamente, ricos e pobres, os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamento judicioso. O salmista está chamando as pessoas a terem pensamentos bons. Ó, ouçam o que eu vou falar, porque eu vou falar sabedoria e no meu pensamento há coisas boas. Há coisas corretas. Não há mentira, não há trapaça. Salmos 26, versículo 1 e 2. Faz-me justiça, Senhor, porque tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda o meu coração e os meus pensamentos. Outra coisa que nós achávamos que as emoções, e por isso é representada pela Bíblia, porque era uma coisa de um senso comum, de que as nossas emoções, elas ficavam no nosso coração. E hoje entendemos que há uma área no nosso cérebro onde as nossas emoções são tratadas. Então, quando o salmista fala, sonda o meu coração, não é biologicamente o músculo que bombeia o nosso sangue, mas é sonda a minha mente, sonda os meus pensamentos, porque aqui, na minha mente, existe uma área ali no cérebro. Outro dia eu estava ensinando lá em casa sobre essa área do sistema límbico, que é onde ficam as emoções. Deus colocou uma área. E esse sistema, ele é chamado até pelos estudiosos de o cérebro emocional. Então há uma área, uma caixinha lá no cérebro, todo um departamento só para te ensinar a ter emoções. Então quando você se assusta, quando você se ira, quando você fica apaixonado, é essa área do cérebro que é ativada. Então quando falar, Senhor, sonda o meu coração, é sonda a minha mente. A área da minha mente que está as minhas emoções, que estão as minhas emoções. Sonda o que eu tenho pensado, o que tem me dado alegria. Pelo que o meu coração tem palpitado. Pelo que eu tenho mirado, por que eu xingo, por que eu explodo, por que essa área fica tão sem controle? Senhor, sonda os meus pensamentos. Tiago 1, versículo 13 a 15. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. A cobiça veio, você olhou, e aquela situação que você olhou, na hora o teu cérebro falou assim, opa, inveja, ou, opa, alegria, ou, opa, porque ele tem e eu não tenho, está lá na emoção, está lá tudo sendo produzido, só que se essa emoção ela não for tratada, essa emoção ela vem literalmente e ela vai gerar um pecado. E esse pecado, uma vez consumado, ele gera morte. Então eu vi, olhei, opa, por que ele não eu, Deus? Isso daqui já gerou um pecado. E o pecado, se ele não for tratado, se ele não for denunciado, se eu não chegar diante do Cristo e falar assim, eu estou tendo pensamentos de inveja, Senhor. Trata o meu coração, trata a minha mente, trata as minhas emoções. Se esse pecado não for tratado, ele vai ser gerado e vai gerar morte. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. De novo, não é o músculo que bombeia o sangue. Mas é o lugar no nosso cérebro lá que estão guardadas emoções. Acima de todas as coisas, guarda esses pensamentos emocionais. Guarda para que Satanás não lance setas com dúvidas sobre quem você é e para o que você foi chamado. Guarda essa área, guarda, protege os seus pensamentos, protege de todo o mal. Acima de tudo, por quê? Porque depende dele toda a tua vida. Porque se você pensar e tiver as suas emoções abaladas, feridas por conta disso, já era. Por quê? Porque aí Satanás conseguiu te convencer de que você não é digno, de que você vai continuar nessa vida desgracenta, que você não consegue nada e que todo mundo prospera, menos você, e isso e aquilo. Por quê? Porque as suas emoções não foram guardadas na sua mente. Pensa que Deus preparou. Então, sentir. Por isso que a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Porque a ira é uma emoção. Está lá, está dentro do nosso cérebro. Pô, vi um negócio, aconteceu, pum, me irei. Ok, tá aqui, meu cérebro tá funcionando certinho. Só que aí, a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. O sentimento veio por quê? Porque nós temos uma área no nosso cérebro para cuidar das emoções. Só que peraí, eu tenho um freio também. Aí tem uma outra área no cérebro, que não é o que eu vou falar, mas existe uma outra área no cérebro que, tipo assim, dá uma controlada na emoção. A emoção vem, aí vem essa área, segura aí. Entendeu? Então tem gente que não tem muito esse controle, mas Deus fez aí no seu cérebro essa área. Ok? Guarda, sobretudo, acima de todas as coisas, guarda os seus pensamentos, guarda a sua emoção, porque dele depende toda a sua vida. Colossenses 3, versículo 1 em diante, vamos ler junto, já estou acabando. Colossenses 3, versículo 1 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Olha, se vocês estão realmente querendo se encontrar com Cristo, não dá para vocês se basearem nos pensamentos que são daqui. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E aí ele vem falando: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo mal, ganância, porque é idolatria. E por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revistam do novo, o qual está sendo renovado. E está sendo renovado como, queridos? Em conhecimento, a imagem do seu Criador. Toda a nossa transformação, metamorfo, ela começa aqui na nossa mente. Começa com conhecimento, com a revelação de quem é Cristo na nossa mente, nas nossas emoções. Por quê? Porque se você tem uma mente guardada, entendendo e conhecendo, culto racional, eu sei o porquê eu faço isso, eu entendo porquê eu faço aquilo, Satanás não vai te pegar com a ira, com a indignação, com a maldade. Quando alguém vier falar mal de alguém, cochichar aquele comentário, é só um comentário, é maledicência, é fofoca, você vai saber, vai despertar na sua mente: peraí, tá errado, eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa sabedoria. Por quê? Porque o transformado, ele tem entendimento. O transformado, ele presta um culto racional. O transformado, ele tem uma mente transformada. Ele tem pensamentos do alto. Naquilo que é verdadeiro, naquilo que é justo, naquilo que é correto. O transformista, ele precisa mostrar a sua arte de mudar e representar aquilo que ele não é. Porque é falso, não é autêntico. Fomos chamados para sermos um povo que reconhece o verdadeiro, que conhece o verdadeiro, que não vive de estereótipo, de parecer que é crente, mas ele vive de algo que é autêntico, que é verdadeiro, que é puro, que é correto. Nós começamos abrindo a palavra em 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive mais em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos. E ele começa: sabemos. Sabedoria está aqui na mente. Você precisa conhecer, você precisa entender na mente. Sabemos que somos de Deus. A tua mente tem que entender: eu sou de Deus. A minha mente tem que compreender isso. E que o mundo inteiro jaz no maligno. O que é jaz? Antes de ler traduções, eu achava que era jaz, de jazigo, tipo de cemitério, de morte. Mas a palavra jaz, que é queimar, quer dizer de alguém sepultado. O mundo inteiro é de alguém que já foi sepultado. É de alguém que já está condenado. De coisas passivamente que cobrem algum lugar. E é justamente isso que nós vemos nesse tempo. O mundo jaz no maligno. Coisas estão, de maneira bem misteriosa, cobrindo a terra. Se entranhando, se infiltrando nas casas, nas famílias. Aquilo que era pecado, não, parece que hoje já não é mais. Mas a palavra diz, o mundo inteiro jaz no maligno. E o jaz é parte disso. Coisas que passivamente cobrem algum lugar. Jaz também quer dizer debaixo de um trono. Debaixo e mantido um trono e submissão ao diabo. Então João está falando aqui, olha, o mundo inteiro vai ser tomado por alguma coisa estranha que vai cobrir a terra. Por uma maldade, por uma mesquinharia, por pensamentos malignos. Por quê? Porque o mundo inteiro jaz no maligno. Há um trono ainda, mas de alguém que já está condenado. Há um trono ainda aqui na terra, mas esse alguém sabe que está condenado para a eternidade. Também, e o texto continua, também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Num versículo, João fala assim, olha, tem alguém governando, alguém mau, que está infiltrando e se espalhando sobre a terra. E no versículo seguinte ele fala, mas também tem alguém que está vindo, e que já destronou esse alguém. E que tem autoridade. E ele fala assim, e é vindo. E ele tem nos dado o que, igreja, pelo amor de Jesus? O que que Jesus tem nos dado nesses dias? Fala alto, pelo amor de Deus. Ele tem nos dado entendimento. E você entende aonde? É no coração? Não, você entende na mente. Para que esse entendimento? Para reconhecermos o verdadeiro. Deus, Ele está te dando um entendimento hoje para que você reconheça Cristo quando Ele aparecer. Para que você o reconheça. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tudo que Deus tem feito para te ensinar, tudo que Deus tem feito para curar a tua mente, para desligar a tua mente do primeiro Adão e conectar com o segundo Adão, é para que você entenda, para que você conheça, para que você tenha a sabedoria do alto, para que você discerna quando você o encontrar. Tudo isso é para se preparar para o noivo. Como a Thay disse, é o noivo, não é a outra, não é a amante. É alguém que Jesus tem compromisso, tem uma aliança. Queridos, há uma igreja que precisa ser uma igreja verdadeira. Que precisa ser metamorfo, parecido com Cristo a cada dia. Pastora, não quero. Para mim tá bom assim ser transformista, um crente transformista. Todo mundo gosta de mim assim. Se eu me transformar, eu vou ter que expor os meus pecados, as minhas imundícies. Mas é melhor você se expor e ser curado nesse tempo do que você ficar, porque transformista não sobe. Quem vai subir são os transformados, os metamorfos por Deus. Então o que você quer? Você prefere ainda ser o querido, o amado, o aplaudido da galera, sendo podre? Ou você prefere, Senhor, eu preciso abrir mão. E eu preciso reconhecer que eu tenho sido um ótimo ator ultimamente. Mas eu não quero mais, Senhor. Porque o céu não é para os hipócritas, o céu é para os filhos. Fica de pé, querido. O Senhor Jesus, Ele se entregou naquela cruz, não por hipócritas, não por transformistas, por pessoas que se vestem de um personagem estereotipado, um personagem falso, mas Ele derramou o Seu Filho e nos deu o poder milagroso de sermos feitos filhos de Deus. Mas lalalaô, lalalaô. Será que nós queremos abandonar as nossas máscaras? Abandonar as nossas fantasias? Abandonar o personagem que é querido por alguns? Ninguém sabe como eu sou na profundidade. O Senhor sabe, por isso que o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Por isso que o Senhor me trouxe aqui nessa noite. Nós precisamos ser uma igreja transformada, não uma igreja transformista que finge que é avivada, que finge que ora, que finge que dizima, que finge que disciplina os filhos, que finge que pastoreia os seus filhos, mas nem ensina, nem discipula, nem dizima. Chega de fantasia. Amém? Feche seus olhos. Eu quero fazer duas orações. Uma primeira é para você que veio pela primeira vez aqui, ou está assistindo pela primeira vez no YouTube, e você não quer mais essa vida de fingimento. Você quer esse Jesus que te dá o poder e um milagre de ser feito e chamado filho de Deus. Não, 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 nem todo mundo é filho de Deus, como o mundo diz aí fora. Alguns, aqueles que recebem e reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a estes é lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Não dá para fingir que é filho, porque os filhos receberam marca, os filhos receberam um novo nome, os filhos receberão uma identidade, receberão um novo corpo. E isso não se finge. Isso não tem como se comprar, isso não tem como barganhar, isso não tem como, de forma corrupta, tentar manipular, não tem como. Isso só é dado por Jesus. Então, se você está aqui nesse lugar e você deseja aceitar esse Cristo, e a partir de hoje ser guiado e ser transformado, metamorfo, mudado, tirado a forma desse mundo e começar a aparecer de glória em glória, cada dia mais parecido com o seu Deus. Se essa pessoa é você, levanta a tua mão, a igreja está de olhos fechados. Levanta a tua mão aí na sua casa, onde você estiver, põe a mão no seu coração e repete essa oração comigo. Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Nessa noite.
Ou
nesse momento. Eu abro a minha mente. As minhas emoções. A minha razão. O meu entendimento. Para te receber. Como meu Senhor. E meu Salvador. E receber. A transformação que me transforma de dentro para fora. Porque eu não quero parecer um crente. Eu quero ser transformado. Num filho. Obediente. A tua palavra. Escreve o meu nome. No livro da vida. E me prepara. Para que de glória em glória. Eu seja transformado. E me pareça contigo. Senhor, eu oro por essas pessoas agora. Ai, Espírito Santo de Deus. Senhor, tudo aquilo que elas foram no passado, tudo aquilo que nós fomos no passado, tudo aquilo que vem como uma herança genética de Adão, todo pecado, toda idolatria, toda maledicência. Ah, Senhor Deus, todo jeitinho de organizar as coisas de forma corrupta. Nós renunciamos, nós desligamos a vida dessas pessoas, Pai, e ligamos o segundo Adão de forma espiritual na vida deles, que eles sejam ministrados pelo Teu Santo e Doce Espírito, Senhor. Ensina-os sobre todas as coisas, ensina a maneira de se portar, ensina a controlar e a regular as suas emoções, ensina-os a amar, a enxergar e a falar como o Senhor fala. Senhor, que não seja um método de uma igreja, que não seja uma fórmula de uma igreja, mas que o Teu Espírito os ensine, Senhor, de maneira pessoal, de maneira única, Senhor, e que eles levem com eles, Senhor, essas experiências, que eles multipliquem esse conhecimento a até a tua vinda, Senhor. Sela-os, Senhor, com o teu sangue, que os inimigos, a palavra diz que o Senhor os guarda e o inimigo não pode tocá-los, Senhor. E eu te peço agora que não possa tocá-los, nem a eles e nem as suas famílias. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém, igreja. Se você fez essa oração ou aqui ou em casa, nós queremos como igreja, como família, caminhar com você, porque todos nós estamos nesse processo de transformação. Então nos dê a oportunidade de caminharmos juntos, de você estar e ser agrupado numa célula. Então procura a Ana no final do culto, lá atrás na igreja, ou pelo WhatsApp, você que está assistindo pelo YouTube, nós temos aí um WhatsApp, dá um oi, fala, olha, fiz essa oração com vocês, eu quero aceitar Jesus, quero ir numa célula, que a gente vai te dar um retorno ainda hoje, amém, queridos? Amém? Agora feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos agora, Senhor, como transformistas arrependidos, como aquele, Senhor Deus, que no final de um show, no final de um espetáculo, no final de uma apresentação, tira toda aquela vestimenta, tudo aquilo, Senhor Deus, que nos fazia parecer algo. Ah, Senhor Deus, nós nos desfazemos agora de toda a fantasia, nós nos desfazemos de toda a máscara de religiosidade, nós nos desfazemos, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, dá ordem aos teus anjos, e que eles estejam recolhendo todas essas peças que estão sendo retiradas dessas pessoas que estão abrindo mão agora, Senhor, e que eles levem, façam uma faxina, Espírito de Deus, que eles levem, Senhor, para onde o Senhor determinar essas vestimentas, essa falsidade, essa religiosidade. Ah, Espírito Santo de Deus, não precisamos parecer algo para esse mundo, não precisamos parecer algo dentro da igreja para as pessoas. Ah, Senhor, desmonta-nos. Oh, Espírito Santo. Ah, nos quebra, Senhor, se necessário, faz um vaso novo. Muda a nossa forma, muda o nosso formato de dentro para fora. Ah, Senhor Deus, tudo aquilo que tínhamos como normal, tudo aquilo que falávamos, Senhor, nos constranja. Levanta pessoas transformadas ao nosso lado para nos repreender. Ah, Espírito Santo, nós damos a liberdade para que a noiva seja curada antes de se encontrar com o noivo. Ah, Senhor Deus, levanta pessoas transformadas, profetas transformados nessa geração, para confrontar o nosso pecado, para dizer, ei, você é um transformista, ou você é transformado. Ei, chega de dizer mentira sobre a outra pessoa, ela não falou isso, ela não pensou, não viveu aquilo. Levanta no meio dessa geração pessoas transformadas genuinamente, Senhor, que são transformadas de glória em glória, de glória em glória. Espírito Santo de Deus, nem que necessário nos fazer descer a casa do oleiro, quebra-nos de novo. Quebra-nos de novo se for necessário. Nos dá forma ideal, nos dá o formato ideal de Cristo, nos dá a estatura do varão completo, do varão perfeito. Senhor, não nos deixa como uma obra do governo parada, abandonada. Ah, Senhor Deus, nos céus há recursos ilimitados. Ah, Espírito Santo, nos céus não há falta de nada. Ah, Tiago fala, vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus, Ele dá a vocês liberalmente. Tem faltado sabedoria, peça para o alto. Tem faltado graça, tem faltado amor, tem faltado paciência, peça para o dono de todas as coisas, de todos os recursos. Não seja uma obra parada, não seja uma obra que não anda por falta de recursos. Há recursos ilimitados no céu, há amor, há graça, há perdão, há restauração ilimitada. Mas você tem que reconhecer aonde você está nesse momento. Tira toda a vergonha de ter que assumir pecado, Senhor. Tira toda a vergonha, nos leva ao verdadeiro arrependimento, onde a gente não olha para nada e nem ninguém, a gente só quer se consertar.
Ah, Espírito Santo de Deus, seja uma noite de conserto. Leva-nos nesse rio. Leva-nos nesse rio de conserto, de cura, de sermos lavados. Ori, canta, labás. Não mais com maquiagem para parecer algo, com máscaras, com fantasias, com roupas. Não, Senhor Deus, nós queremos estar nu diante do mundo espiritual, sem sujeira, sem maledicência. Ah, Senhor Deus, sem promiscuidade, sem sensualidade. Eu não preciso parecer algo para ninguém. Ah, Espírito Santo de Deus, todo coração invejoso. Ah, todo coração invejoso seja quebrado diante de Ti nessa noite, Senhor. O que o Senhor tem dado para outros, Senhor Deus, é dele, Senhor. E não há falta de recursos. Se o Senhor ainda não deu para alguns, é porque precisamos ser tratados em diversas áreas. Trata todo o coração invejoso, Senhor. Porque não é falta de recursos, porque o Senhor cria da onde não existe nada. Mas o nosso coração, a nossa mente é que precisa ser transformada. Nós precisamos entender a estação, o tempo próprio, para que o fruto nasça na estação própria. Ah, Senhor Deus, eu preciso entender que não é mais nas rodas que eu andava antigamente que eu vou ser transformado. Não, Senhor, mas é diante dos Teus pés, é diante da cruz de Cristo. É reconhecendo que cada prego, cada espinho foi colocado ali por causa do meu pecado. O Senhor foi ferido e machucado por conta do meu pecado. A Sua carne foi ferida, a Sua carne foi machucada por causa do meu pecado. Que eu não abrace mais o meu pecado nessa noite. Que eu não o prenda nem como se fizesse parte de mim, mas sim o reconheça, Senhor, que tudo vem de Ti, e de Ti vem a graça, de Ti vem a força para lutar e combater, Senhor, o bom combate, combater os pecados que nos cercam. Ai, Espírito Santo de Deus, eu te peço que hajam corações quebrantados no Seu altar nessa noite. Chega de uma igreja que acha que é uma igreja avivada, que acha que é uma igreja crente. Chega do tempo de acharmos que somos uma igreja dizimista, fingirmos. Ah, Senhor, uma igreja que finge, Senhor, que vai entregar algo no altar. Uma igreja que finge que entrega suas finanças, uma igreja que vive fingindo. Ah, Senhor, tira essa fantasia, Deus, de fariseu de nós. Ah, Espírito Santo de Deus, nos transforma verdadeiramente. Que os Teus sonhos sejam os nossos sonhos. Transforma-nos, Senhor, metamorfo. Transforma-nos, Senhor, em nome de Jesus.
Eu não quero ser o centro. Eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes. Eu quero a Tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a Ti não há. Eu não quero ser adorado. Eu nasci pra Te adorar. Eu não quero os aplausos. Eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco. Eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida. Em minha vida, e é você. Deus, derrama a Tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Eu não quero ser o centro. Eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes. Eu quero a Tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, porque eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer. Só existe um aqui que brilha em minha vida, e é você. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar. Eu sei que santo é. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. Pois eu sei.
Liberdade, vem Santo Espírito e nos constranja, quebranta o nosso coração duro, transforma toda dureza, Senhor, que isso sirva para testemunho da glória do Teu nome, Senhor. Toda dureza, seja tocada nesse momento, toda autossuficiência, toda soberba, todo orgulho, toda vaidade, toda falta, toda falsa religiosidade. Toca-nos, Deus, toca-nos e transforma-nos. Eu quero desaparecer, porque só tem um que tem que brilhar nesse lugar. Só tem um que tem que brilhar na tua vida. As pessoas não têm que falar: ah, o fulano, ele é tão bom. As pessoas não têm que falar: nossa, mas ele é tão isso. Não, as pessoas têm que começar a falar assim: nossa, como ele parece Cristo. Ah, como ele ama, como Cristo ama. Como ele não julga, mas como ele abraça, como ele traz para perto, como Cristo faz.
Pessoa transformada do seu lado. Se ela for transformada, né? Tem crente transformado aqui? Levanta a mão do transformado. Olha pra ele. Fala: eu acredito que você é de verdade.
Você não é um estereótipo. Você não é falso. Você é reto. Você é íntegro. Você é verdadeiro. E você até parece com Jesus. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos a oração que Ele nos ensinou a orar ao Pai. É uma oração de milagre, porque nós não éramos filhos, mas Ele nos ensinou a amar e nos deu acesso ao Pai. Amém? Oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus. Jesus, tenha uma semana abençoada e transformada. Abrace pelo menos 10 pessoas transformadas aí em nome de Jesus. Amém, queridos?